السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أشتى مزمع على صبر وكتاب التوحيد ولفر دومونوتيجم دي إمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. E hoje vamos falar sobre um capítulo que é Al-Iman Billah, As-Sabr ala min al-Iman Billah, As-Sabr ala Aqdarillah. Min al-Iman Billah, As-Sabr ala Aqdarillah. Yani, dentre as coisas que constituem a crença em Allah Subhanahu wa Ta'ala é a paciência sobre aquilo que Allah Subhanahu wa Ta'ala decreta. Esse é o capítulo que, inshallah ta'ala, iremos tentar abordar de uma forma resumida. O Sheikh rahimahullah diz: Al-Iman, min al-Iman billah, as-sabr ala aqdarillah. Isso quer dizer que faz parte da crença em Allah subhanahu wa ta'ala o servo ter paciência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decreta neste mundo, seja o que nos rodeia, seja na nossa própria vida. Portanto, tudo aquilo que Allah decreta, é preciso o servo ter paciência. É preciso o servo ter paciência. E Imam Ahmad, rahimahullah, disse: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. Imam Ahmad, rahimahullah, disse que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou a paciência em 90 partes do Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou a palavra, yani a paciência, em 90 partes do Alcorão. Isso mostra a importância da paciência. Isso mostra a importância da paciência. E como vê num hadith autêntico, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: As-sabru dhiya. Yani, a paciência é uma luz. A paciência é uma luz. E vem também no Sahih al-Bukhari e Sahih Muslim, a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. O profeta sallallahu alaihi wasallam, falando da importância da paciência, disse: a pessoa não é dada, yani, algo melhor e abrangente do que a paciência. Quer dizer que a melhor coisa que a pessoa é dado é a paciência. É a paciência. E Umar radiallahu anhu, um dos khalifa Rashidun, disse: وجدنا خيرا عشنا بالصبر. Quer dizer que a boa vida está quando a pessoa tem a paciência. A boa vida está quando a pessoa tem a paciência. E o khalifa Ali radiallahu anhu, dentre os khalifa Rashidun, disse: Inna sabra min al-iman. Inna sabra min al-iman. Bimanzilat al-ra's min al-jasad. Bimanzilat al-ra's min al-jasad. ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. علي رضي الله عنه disse que إن الصبر من الإيمان. A paciência faz parte da fé. A paciência faz parte da fé. Por isso, como vimos no título desse capítulo, من الإيمان الصبر على أقدار الله. Imam Mujaddid rahimahullah, nesse capítulo disse que faz parte da crença em Allah subhanahu wa ta'ala a paciência naquilo que ele decreta. E aqui Ali radiallahu anhu diz: Inna sabra min al-iman. Sem dúvida que a paciência é parte da fé. A paciência é parte da fé. E ele disse: a paciência é como se fosse a cabeça no corpo da pessoa. a paciência é como se fosse a cabeça no corpo da pessoa. Quer dizer que a pessoa pode ter o corpo completo, mas se não tiver a cabeça, então não está completo. A pessoa, se tiver o corpo sem a cabeça, todos nós sabemos que essa pessoa não está completa. Portanto, esse é o mesmo caso da paciência. Aquele que não tem paciência, então a sua fé não está completa. A sua fé não está completa. E ele em seguida, ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ, em seguida, Ali radiallahu anhu, elevou a sua voz e disse: أَلَا إِنَّهُ لَا إِمَانَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ. أَلَا إِنَّهُ لَا إِمَانَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ. Levantou a sua voz e disse: não existe fé, não existe fé naquele que não tem paciência. Não existe fé naquele que não tem paciência. Portanto, a paciência é uma das ramificações da fé. A paciência é uma das ramificações da fé. E a paciência, o que é? A paciência é a pessoa conter, yani conter a si mesmo sobre lamentar quando algo acontece e colocar a sua língua presa, de modo em que a pessoa não lamenta e faz queixas ou fica zangado e profere palavras que não convém. Isso é que é paciência. A paciência é a pessoa, yani, prender a si mesmo sobre determinadas palavras, determinados comportamentos, quando acontece algo que não, algo que a gente não espera. Alguém, por exemplo, perde algo que tanto gosta, faz parte da paciência a pessoa conter-se. E a pessoa conter-se de modo em que não fica a lamentar, ou não fica a fazer queixas, ou não fica zangado. Isso é que é a paciência. Isso é que constitui a paciência. E a paciência também afeta os membros do corpo. Quer dizer que quando a pessoa é paciente, os membros do seu corpo ficam sossegados. Porque aquele que não é paciente pode não proferir palavras que não convém, mas usar os membros do seu corpo para manifestar, por exemplo, a sua zanga ou a sua frustração. Portanto, o crente é paciente de modo que, quando acontece algo que ele não esperava, ou algo que afeta a sua vida, ele contém-se, de modo em que não profere palavras que não convém, e nem pratica ações contrárias à paciência. Pois a paciência significa a pessoa conter todos os membros do seu corpo, desde a boca até os membros complementares, como é a causa da mão, as pernas e tudo mais. Isso aqui é a paciência. Na língua árabe diz habsun nafs. A paciência na língua árabe diz habsun nafs. Quer dizer, a pessoa prender a sua alma, de modo que a sua alma não faça fazer algo que não convém. E Imam Abdurrahman ibn Hassan, um dos netos de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, que explicou, fez uma explicação do Kitab al-Tawhid, desse livro, disse: وَعْلَمْ أَنَّ الصَّبْرَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ. Saiba de que a paciência tem três categorias. Existem três tipos de paciência. Existem três tipos de paciência. Ele mais à frente diz: صَبْرٌ عَلَى مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ. Paciência daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Quer dizer que a paciência não é só numa categoria e não abrange outras categorias. A paciência é algo que abrange muitos aspectos da religião. Aqui o Imam Rahimahullah diz: صَبْرٌ عَلَى مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ. Quer dizer que a pessoa deve ter paciência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. E isso é algo que não é fácil. Somente atinge esse grau os verdadeiros crentes. Vamos dar um exemplo. A oração é algo pesado para muita gente, fazer 5 orações diárias. Então, você fazer 5 orações diárias, isso mostra que você tem paciência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Você deixa até os seus afazeres, você deixa de ganhar o seu sustento para ir fazer a oração. Portanto, isso mostra o seu grau de fé. Portanto, aquele que vai fazer oração quando ouve o Adhan e aquele que não vai fazer, a grande diferença. A fé desse não se compara com a fé desse que vai fazer yani, oração na mesquita. Portanto, essa é uma das categorias da paciência. É preciso ter paciência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Existem coisas que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que nós, por natureza, estamos inclinados a isso. Então a pessoa deve ter yani, paciência, porque a pessoa está a obedecer à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Existem pessoas que estão apegados a determinadas coisas e Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. E Allah subhanahu wa ta'ala não proíbe coisas senão aquilo que é prejudicial a nós. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-nos, por exemplo, a fazer a peregrinação. A fazer peregrinação, para a pessoa fazer peregrinação precisa de ter paciência. É enchente de pessoas, é yani, uma soma avultada de dinheiro que a pessoa gasta. Tudo isso requer paciência. Então, a pessoa quando faz isso, isso mostra que a pessoa tem paciência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Essa é um dos tipos ou categorias de paciência. E a segunda, o Sheikh rahimahullah diz: وَالصَّبْرٌ عَمَّا نَهَا عَنْهُ. Ter paciência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Ter paciência daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos determinadas coisas e proíbe-nos determinadas coisas. Portanto, o crente deve ser paciente nisso. Porque nem sempre yani, a pessoa está inclinada àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ou se afasta daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Isso por natureza nossa. Portanto, a pessoa, quando cumpre com a ordem de Allah naquilo que ele proibiu, então a pessoa está sendo paciente, pois a sua alma quer fazer aquilo. Por exemplo, a pessoa quer mentir, mas sabe que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu isso e tem paciência, acaba não mentindo. Ou a pessoa quer praticar um pecado, algo que gosta, aqueles que, wa'iyadu billah, bebem yani, bebidas alcoólicas, o seu nafs, a sua alma quer fazer aquele mal. Mas aquele que tem uma fé elevada contém esse desejo e tem paciência nisso, cumprindo com ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é a segunda categoria de paciência, que é a pessoa ter paciência naquilo que Allah proibiu. Ter paciência naquilo que Allah proibiu. Nem sempre nós gostamos daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala yani, proibiu. A gente quer fazer o contrário. Portanto, quando a pessoa contém a si mesmo, então isso mostra o grande grau da fé que a pessoa tem. E como o Imam Ali radiallahu anhu, ou o Khalifa Ali radiallahu anhu, disse na passagem anterior, que inna sabra min al-iman, yani, a paciência faz parte da fé. Portanto, aquele que abandona algo que Allah proibiu, cumprindo com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, então essa pessoa tem um grande nível de fé. Tem um grande nível de fé. E a terceira categoria da paciência é sobrun ala ma qaddarahu Allahu min al-masa'ib. É a pessoa ser paciente naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou dentre as calamidades. A pessoa, por vezes na vida, tem calamidades que lhe acontecem. Perde, por exemplo, da pessoa que a pessoa gosta, seja teu pai, tua mãe, teu filho, seja qualquer familiar próximo que a pessoa está apegado. Então, a pessoa deve ter paciência nisso. Como o imam disse aqui, sobrun ala ma qaddarahu Allahu min al-masa'ib. Paciência daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou dentre as calamidades. Allah subhanahu wa ta'ala decretou determinadas coisas que nós podemos, yani, não gostar. Ninguém gosta de perder o filho, mas Allah subhanahu wa ta'ala decretou que determinadas pessoas irão perder seus filhos. E a gente deve saber de que Allah não decreta senão aquilo que é bom para a pessoa. Por mais que a pessoa não vê isso, mas todas as ações de Allah subhanahu wa ta'ala são com prudência. Allah não faz coisas yani, por acaso. Mas isso depende de cada pessoa. Há pessoas que conseguem ver esse bem e há pessoas que não conseguem ver. Mas a nossa crença deve ser de que Allah subhanahu wa ta'ala não decretou nada nesse mundo excepto com prudência. Excepto com prudência. Portanto, essas são as três categorias ou tipos de paciência. Portanto, aquele que tem paciência yani, nessas três coisas, essa pessoa, sem dúvida, que completou o seu grau de fé. Completou o seu grau de fé. E quanto àquele que, quando acontece algo na sua vida, não tem paciência, fica a reclamar ou a culpar as pessoas, isso mostra a fraqueza da sua fé. Pois, se ele tivesse uma fé, ele seria yani, paciente sobre o que lhe aconteceu. Allah subhanahu wa ta'ala às vezes testa os seus servos com determinadas calamidades. Pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala teste até pessoas que são santas com pessoas que são descrentes. Isso é sunnah de Allah subhanahu wa ta'ala nesse universo. Às vezes Allah subhanahu wa ta'ala coloca os opressores, aqueles que são descrentes, acima dos crentes. Os crentes passam por dificuldades, são perseguidos, são mortos. Isso tudo teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Teste de Allah subhanahu wa ta'ala. E como iremos ver mais à frente, as calamidades dividem-se em duas categorias. Aquilo que abrange o servo divide-se em duas categorias. Se a pessoa for crente, então as calamidades são uma forma de limpar os seus pecados. Allah subhanahu wa ta'ala manda calamidades para ti para limpar os seus pecados, para quando você chegar perante Allah subhanahu wa ta'ala não tiver nenhum pecado. Isso se você for paciente na calamidade que Allah subhanahu wa ta'ala yani, te coloca. Agora, se você for testado e você ficar yani, zangado, frustrado, yani, não se conformar com a calamidade, então você não ganhará senão aquilo que você praticou. E neste capítulo, o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah mencionou um versículo no Surah At-Taghabun, que é o dito de Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. É o versículo do Surah At-Taghabun. E no início do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. Esta ayat, ومن يؤمن بالله يهدي قلبه, quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala diz: aquele que acredita em Allah, yani verdadeira crença em Allah subhanahu wa ta'ala, يهدي قلبه. Então Allah subhanahu wa ta'ala guia o seu coração. Portanto, crer em Allah subhanahu wa ta'ala perfeitamente, a pessoa tem como recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala orienta o seu coração ou guia o seu coração. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Aquele que acredita em Allah, então Allah subhanahu wa ta'ala guia o seu coração ou orienta o seu coração. E faz parte da crença em Allah subhanahu wa ta'ala a pessoa ter paciência. Quer dizer que se a pessoa tiver paciência nas calamidades que o ocorrem, ou ocorrem à sua volta, ou às pessoas que ele gosta, se a pessoa tiver paciência, então isso faz parte da fé. E aquele que acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, Allah o guia o seu coração. Allah o guia o seu coração. Wallahu bi kulli shay'in alim. Wallahu bi kulli shay'in alim. E Allah subhanahu wa ta'ala, sobre todas as coisas, é conhecedor. Sobre todas as coisas, é conhecedor. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no início desse versículo, mas voltando mais atrás: ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Não acontece nenhuma calamidade senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Se o crente yani, tiver a presença desse versículo na sua cabeça, quando acontece calamidade na sua vida, então ele sabe que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E esse versículo mostra de que nada acontece nesse mundo senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém é capaz de colocar nesse mundo algo que Allah subhanahu wa ta'ala não quer. Ninguém é capaz de colocar nesse mundo algo que Allah subhanahu wa ta'ala não quer. Portanto, tudo que a gente vê à nossa volta acontece com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Acontece com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que seja calamidade dentre as piores, acontece com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tem um hikmah, yani tem algo por detrás da ocorrência dessa calamidade. Portanto, quando a gente vê no mundo os muçulmanos sendo maltratados, sendo perseguidos, mortos, yani das piores formas, a gente deve ter esse versículo em conta, de que Allah subhanahu wa ta'ala não está desatento ao que acontece. Algumas pessoas, quando acontecem calamidades nos muçulmanos, yani, até parece que yani, existe outra divindade ou alguém que é capaz de yani, colocar calamidade nas pessoas. Esquecem de que isso tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E quão são as pessoas, e quão poucos são as pessoas que têm paciência. Se a gente vê no que acontece nos dias de hoje, em alguns países, muçulmanos sofrendo e passando perseguições, são poucas as pessoas que você vê a chamarem as pessoas para paciência. Chamarem as pessoas e a terem paciência de que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Voltem a Allah subhanahu wa ta'ala. São poucas as pessoas que você ouve nos dias de hoje a chamarem os muçulmanos para paciência. Ou pelo contrário, outros chamam para a revolta e chamam as pessoas para manifestarem-se. Tudo isso contrário aos mandamentos do Islã. Portanto, aquele que sabe que yani, não acontece nada nesse mundo, seja calamidade, seja o que for, senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, então, a pessoa que acredita nisso, quando vê calamidades à sua volta, ele volta a Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele sabe que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem é capaz de remover essa calamidade. O que acontece no mundo muçulmano, os muçulmanos sofrendo, seja onde for, na África, na Ásia, na Europa, nas Américas, Allah subhanahu wa ta'ala é o único capaz de remover essa calamidade. Portanto, o muçulmano monoteísta volta a Allah subhanahu wa ta'ala quando vê essas calamidades. Volta a Allah subhanahu wa ta'ala quando vê essas calamidades, porque ele sabe que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem coloca essa calamidade neste mundo, e somente ele é quem remove essa calamidade neste mundo. وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Se as pessoas somente yani, colocassem este versículo no seu dia a dia, então as suas vidas mudaria muito. As suas vidas mudaria bastante. Se você anda com este versículo no seu dia a dia, você verá que a sua forma de abordar os assuntos será diferente das pessoas, porque a sua abordagem é baseada na revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, é baseada na crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Você encontra muçulmanos que fazem até 5 orações diárias e cumprem com várias yani, obrigações, mas quando chegam determinados pontos da crença, você vê eles na dúvida. Outros correm para o que chamam de Nações Unidas, correm pedir ajuda aos países países X, em vez de correrem, pedirem ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. Você vê vídeos, as pessoas chamarem para direitos humanos, por que não chama Allah subhanahu wa ta'ala? Por que não chama Allah subhanahu wa ta'ala? E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Se o meu servo perguntar sobre mim, diga: eu estou perto. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَى. Respondo yani, o chamamento daquele que me chama quando ele me chama. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Portanto, essa é a situação de muitos muçulmanos, infelizmente. Quando sofrem calamidades, opressões, voltam-se às organizações, que chamam organizações internacionais, seja lá o que for, em vez de voltarem a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o verdadeiro crente monoteísta sabe o que acontece à sua volta, não acontece senão com a permissão de Allah, sendo assim, ele não se volta, senão perante Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, noutro versículo, diz: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الله أكبر. Se as pessoas meditassem, refletissem nesses versículos, então as pessoas seriam, viveriam no bem. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ma asaba min musibatin fil ard. Não acontece nenhuma calamidade na terra, wala fi anfusikum, e nem em vós mesmos. Illa fi kitab, excepto que isso está escrito num livro. Illa fi kitab min qabl an nabraha. Antes que isso aconteça. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala já escreveu essas calamidades antes de acontecerem. Allah subhanahu wa ta'ala escreveu essas calamidades antes de acontecerem. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha. Não acontece calamidades na terra nem em vós próprios, excepto que isso está escrito num livro, antes que isso acontecesse. Inna dhalika ala Allah yasir. Subhanallah. Isso para Allah é fácil. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna dhalika ala Allah yasir. Isso é fácil para Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando quer algo, diz: Kun fayakun. Quando Allah quer algo, diz: Seja, isso seja. Portanto, as pessoas que refletem nesses versículos sabem de que não existe nada que pode mudar de um estado para outro, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, a pessoa volta-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é que deve ser a crença do muçulmano monoteísta. Esse versículo, se você escreve num papel e todos os dias lê esse versículo, é como se nunca tivesse lido anteriormente. Pois o mundo que a gente vive, o dia que a gente vive, yani, o nosso dia a dia a dia, todo gira em torno desses versículos. Gira em torno desse versículo. O que acontece no mundo hoje gira em torno desse versículo. E Allah subhanahu wa ta'ala no Surah Al-Baqarah diz: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Dê boas novas aos pacientes. Dê boas novas aos pacientes. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا. Aqueles que quando são afligidos por uma calamidade ou uma aflição, قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. As pessoas quando sofrem, yani, os pacientes quando sofrem aflições ou calamidades, eles dizem: إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Nós pertencemos a Allah e a Allah retornaremos. Essa que é a palavra de um crente paciente. Quando acontece algo, uma calamidade, uma aflição, ele diz: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ele diz que nós pertencemos a Allah subhanahu wa ta'ala e a ele retornaremos. Ao contrário daquele que não tem paciência. Quando acontece uma calamidade, fica a acusar as pessoas ou a acusar a Allah subhanahu wa ta'ala. Até começa a falar palavras que não convém um crente a falar. Começa a dizer palavras que não convém a um crente. Portanto, o crente que tem paciência, quando acontece uma aflição, ele só profere essas palavras: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala elogia essas pessoas nesse versículo. Diz: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. E Allah subhanahu wa ta'ala diz mais à frente: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. يعني se as pessoas voltassem ao Corão, as pessoas estariam no caminho correto, estariam numa grande orientação. Esses versículos a gente lê ou a gente ouve na oração, mas sequer pondera o seu significado ou conhece sequer o seu significado, infelizmente. Allah diz mais à frente nesse versículo: Ulaika alayhim salawatu min rabbihim. Essas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, que deu boa nova a eles, que são os pacientes, Ulaika alayhim salawatu min rabbihim. Eles têm elogio do seu Senhor. Allah subhanahu wa ta'ala irá de elogiar a eles perante os anjos e os dará a sua misericórdia. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ترى مزركودة الله سبحانه وتعالى. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. E Allah subhanahu wa ta'ala yani, afirma que esses piedosos que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou as suas características, que é quando lhes acontece algo, eles voltam e dizem إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَجِعُونَ. Allah diz mais à frente, no fim desse versículo, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Esses é que são os guiados, esses é que são os bem guiados, quer dizer, aqueles que estão no caminho correto. Portanto, aqueles que estão no caminho correto são aqueles que, quando são afligidos por aflições ou calamidades, seja na sua vida ou seja à sua volta, voltam-se a Allah subhanahu wa ta'ala com essas palavras Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. E somente proferem essas palavras pessoas que têm o monoteísmo. São as pessoas que conhecem de que isto que aconteceu vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala e não aconteceu senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, a gente deve se voltar a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, esses é que são os bem guiados, os bem orientados. Portanto, se você quer estar na boa orientação, você deve criar a paciência dentro de ti. A paciência não é algo fácil que a pessoa cria de um dia para o outro, é algo que a pessoa treina. É algo que a pessoa treina. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, se a gente ver a sua biografia, irá ver uma grande educação no que diz respeito à paciência. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam pacientava. Se você não aguenta, não sabe por onde começar, se você quer ter paciência, então leia a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Leia a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois, leia a biografia dos sahabas para ver quão eles eram pacientes. Veja a história dos sahabas. Você irá ter uma imagem daquilo que é a paciência que um muçulmano deve ter. Portanto, esse versículo mostra-nos a grande recompensa e o grande valor da paciência na fé. E a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ, aquele que acredita em Allah, então Allah guia o seu coração. Alqama radiyallahu anhu diz, هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةِ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ. Alqama radiyallahu anhu era um dos grandes tabi'in, nasceu na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu quando ele era ainda criança, por isso ele é considerado dentre os tabi'in e era um dos grandes a'immat al-salaf. Ele diz, esse versículo quer dizer, o versículo que a gente recitou, وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ, aquele que acredita em Allah, então Allah guia o seu coração. Alqama diz, esse versículo quer dizer هُوَ الرَّجُلْ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةِ, é a pessoa que é afligida por uma calamidade ou por uma aflição. فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, então ele sabe de que essa calamidade vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَرْضَى وَيُسَلِّمْ, então ele fica contente com isso, pois sabe que vem da parte de Allah e se submete a esse decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é a pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou nesse versículo, وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ, aquele que acredita em Allah, então Allah guia, orienta o seu coração. Portanto, essa é a característica desse crente. Como diz Alqama radiyallahu anhu, هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةِ, é a pessoa que é afligida por uma calamidade ou aflição. فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, e ele sabe que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra que ele tem monoteísmo no coração, pois ele sabe de que neste universo ninguém beneficia ou prejudica senão Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que nada é capaz de te beneficiar ou prejudicar senão Allah subhanahu wa ta'ala, ou senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a calamidade que lhe afligiu, ele volta isso a Allah subhanahu wa ta'ala. فيعلم أنها من عند الله فيرضى فيك كونتنتي يعني فيك ساتشفيت كويس وكويس سابكي أكيلو كي الله سبحانه وتعالى ديكريتو تودو اي بون الله سبحانه وتعالى نون ديكريتا نادا كي بريجوديسيال لبسوا فيسلم يعني سي سوبميتي ايس ديكريتو فيك سوبميتيدو ايس ديكريتو سابكي إذا فين الله سبحانه وتعالى سندسي إيفولتو الله سبحانه وتعالى أكيلو كي الله سبحانه وتعالى ديكريتو إستو ساتشفيت كويسو طنط إيس كرينتي كي ديجي إيسو أو كي أكريديتا نيسو كي الله سبحانه وتعالى جي أو سيو كوراساو بوش كوانتو ماج ونيفل دو مونوتيجمو أومنتا نو سيرفو ماج أورينتاساو إلي غانيا كو الله سبحانه وتعالى بوش مونوتيجمو è la grande chiave per l'orientazione del servo. Il رجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم فيرضى ويسلم. E neste versículo mostra de que a paciência é uma das razões ou dos meios para a orientação do coração do servo. A paciência é dos motivos ou é dos meios para a orientação do coração do servo. E é uma das recompensas, quer dizer que a orientação do coração é uma recompensa da paciência. Portanto, se você procura a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala, então, que você seja paciente. Que você seja paciente. E mais à frente, o Sheikh Rahimahullah menciona uma narração do Sahih Muslim, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, ithnatan fi nasi huma bihim kufrun, at-ta'n fi nasab, wa niyahatu ala al-mayyit. O profeta sallallahu alayhi wa sallam diz nessa narração, اثنتان في الناس هما بهم كفر. Existem duas coisas que as pessoas têm que constituem uma das ramificações da descrença. الطعن في النسب يعني abusar ou falar mal da descendência das pessoas. Falar mal da descendência das pessoas. Aquilo que chamam abusar ou gozar com a descendência das pessoas. Fulano é negro, fulano é asiático, fulano é isto. O profeta sallallahu alaihi wasallam considera isso como uma das ramificações do kufr. Wa niyahatu ala al-mayyit. E lamentar, yani chorar lamentando a morte de alguém. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou isso de yani uma das constitui kufr, pois isso é algo do tempo de Jahiliya, é algo do tempo de Jahiliya, antes do Islam. Quer dizer que se a pessoa fazer isso no Islam, então essa pessoa tem uma das ramificações do kufr, da descrença. Isso não quer dizer que a pessoa fica descrente e sai do Islam. A pessoa fazendo isso pratica uma das ramificações do kufr. O kufr, a descrença, tem ramificações. Yani, a pessoa pode cometer uma das ramificações da descrença, mas não ficar descrente ao ponto de sair do Islam, mas ganha um grande pecado, é um pecado maior. Assim como a crença tem ramificações. Por isso o Sheikh Abdurrahman Rahimahullah diz: Laysa man qama bihi shu'batun min shu'bati al-kufr yasiru kafiran al-kufr al-mutlaq. Isso é algo importante a gente saber. O Sheikh Rahimahullah diz: nem todo aquele que yani, comete uma das ramificações, dentre as ramificações da descrença, essa pessoa torna-se descrente, yani, de uma forma geral. Quer dizer que o crente pode ter algumas ações que constituem descrença, mas não o levam à descrença yani, completa. Não o levam à descrença completa. Constitui um grande pecado, mas não o tira do Islam. Assim como وشيخ دجمة الفرنتي كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا إيمان المطلق. كذلك نين سيمبر بسوة يعني كي براتيكا أو كي سيابيغا alguma das ramificações da fé, quer dizer que a pessoa tem a fé completa. Portanto, a fé tem ramificações. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa oração, inna al-iman, yani que a fé tem 72 ramificações. A'laha qawlu la ilaha illallah. A mais elevada é a pessoa dizer la ilaha illallah, e a coisa mais inferior é dizer, yani, é remover um obstáculo prejudicial do caminho. Portanto, a fé tem ramificações, a descrença tem ramificações. Portanto, aquele que goza ou fala mal da descendência de alguém, essa pessoa cometeu uma das ramificações da descrença. Bem como aquele que chora lamentando a morte de alguém, também essa pessoa cometeu uma das ramificações da descrença. وعياذ بالله. Portanto, existem pessoas, yani, os khawarij, existem seitas como os khawarij e outras seitas desviadas, pegam hadithes como estes, onde vem mencionada a palavra kufr, e eles aplicam isso como se a pessoa tivesse saído do Islam. Enquanto Ahlus Sunnah wal Jamaah diferenciam entre descrença maior e descrença menor. Quer dizer que a pessoa pode ser crente, mas com algumas ramificações da descrença. Quer dizer que essa pessoa é um crente deficiente. Bem como a pessoa pode ser crente, mas não ser crente completo, ter somente algumas ramificações da fé. Portanto, devemos saber diferenciar isso e não aplicar hukum, generalizar, dizer que fulano é kafir, yani, como se tivesse saído do Islã. Portanto, isso constitui pecado maior. A pessoa falar mal de descendência das pessoas, fulano é negro, fulano é africano, falar isso de uma forma, yani, abusiva, ou abusar a descendência de determinada pessoa, dizer este, yani, as palavras que as pessoas usam hoje em dia, tentam colocar a pessoa inferior, inferiorizam determinadas pessoas devido à sua raça ou local de nascimento. Isso tudo não faz parte do Islam. O Islam é livre disso. Portanto, aquele que traz isso no Islam é como se estivesse a trazer uma das ramificações do kufr. Pois isso é algo que existia antes do Islam, que os mushrikunas faziam em Mecca. Tinham esses, yani, esses atributos. Portanto, o muçulmano não é racista, não é discriminador. O muçulmano é justo. O Islam não diferencia entre pessoas de diferentes cores, ou origem, raça. O Islam, o que interessa é a fé. Por isso o profeta sallallahu alaihi wa sallam, em várias narrações, yani, falou sobre que não existe diferença entre o negro com o branco, ou o misto, e seja lá o que for. A única coisa que diferencia as pessoas no Islam é a fé. É a fé. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Allah subhanahu wa ta'ala diz, yani, a pessoa mais generosa perante Allah sobre vós é aquele que é o mais piedoso. Portanto, perante Allah subhanahu wa ta'ala todos somos iguais. Não há diferença entre nós, senão com a fé. Senão com a fé. O tempo não vai nos permitir para terminarmos outras narrações. Inshallah ta'ala, na próxima aula, se Allah subhanahu wa ta'ala nos der vida, iremos terminar com a explicação desta narração e as outras narrações que vêm a seguir. Peço que Allah subhanahu wa ta'ala nos beneficie com o pouco que a gente ouviu, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os pacientes e que nos coloque dentre aqueles que praticam as suas ações de acordo com o seu conhecimento. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu.